Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Iniciando então, Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, onde quer que você esteja, viu? Hoje, segunda-feira, a gente vai começando a semana, dia 12 de abril de 2021. Hoje é dia do médico obstetra, um abraço para você que é da área. Alô para você de casa, tá chegando, tá saindo, você que tá no comércio, nas lojas, escritórios, outros estabelecimentos, vai trabalhar até mais tarde também, obrigado pela audiência. Das ruas, das estradas, obrigado pela carona, nos carros, táxis, ônibus, caminhões, motos, enfim, ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet, tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site gabrielafm.com.br. Participa pelo WhatsApp 988291029, manda mensagem escrita, viu? E não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos aí na sintonia do Gabriela Esportiva.
E vamos iniciando com o Alô Esporte Clube. Fica à vontade aí, Zé.
Muito bem. Depois de um futebol muito iluminado ontem, da Supercopa, eu quero iniciar o programa nesta segunda-feira cumprimentando o Silvinho Krushevski, que jogou muita bola aqui na cidade, viu, Marcos?
Que bom, um abraço para ele aí e mandar um abração para a galera aqui que está completando mais um ano de vida hoje. Tem muita gente aqui, olha o Jackson Del Rey de Farias, aquele abraço, Jackson, felicidades para você. O Maurício Catita aí da TV Santa Cruz, abraço Catita, tudo de bom, sucesso. Também o Pedro de Oliveira, abração Pedro. A Marli Santos, beijo Marli, felicidades para você. Cristiane Câmara também, beijo Cristiane, sucesso. Nilton Silva, abraço Nilton, muita saúde aí. Também o Thiago Mucugê, abração Thiago, sucesso para você, saúde. Anderson Souza também, parabéns garoto, felicidades. A Nilda Mercedes também, beijo, felicidades. Paula Vicente também, beijo Paula, sucesso. A Vilma Amorim também, beijão Vilma, parabéns para você. Adai, olhe também, abraço garoto. Também a Jaide Ataíde, também Isabela Sanches, beijo Isabela, felicidades para você, sucesso e a todos aqueles que estão completando mais um ano de vida hoje, que não foram citados aqui. Muita saúde a todos, felicidades e tudo de bom. 6h10, vamos começando aí o nosso Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Falar da Conmebol, que divulgou hoje a tabela de jogos aí da inédita fase de grupos da Copa Sul-Americana. Disputada pela primeira vez na história da competição, a fase pode contar com um brasileiro em cada chave, caso Grêmio e Santos sejam eliminados na pré-Libertadores. Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Goianiense e Bragantino já estão confirmados e tem data de estreia aí, dia 20 de abril, o Atlético Goianiense recebe o Newell's Old Boys da Argentina, Zé Maria.
Agora é uma fase com os clubes que se candidataram, né, pelo ranking técnico do Campeonato Brasileiro, a essa Copa Sul-Americana, né? A expectativa nossa é que o Bahia possa realizar a Copa Sul-Americana uma campanha à altura, né, Marcos?
Sim.
Porque foi um Campeonato Brasileiro muito sofrido para a torcida do Esporte Clube Bahia. Tomara que o nosso representante na Sul-Americana faça um papel bem melhor.
O Bahia vai enfrentar dia 21 deste mês, né, Maria? Um time do Uruguai, vai ser Montevideo City ou Fênix, está aguardando aí.
São duas equipes pouco conhecidas, né, do futebol do Uruguai, entendeu? Então a gente espera que o Bahia, nessa Copa Sul-Americana, pelo menos nesse começo, possa ter um começo muito diferente do que foi o Bahia no Campeonato Brasileiro da Elite do ano passado. Foi uma campanha muito ruim. E que essa estabilidade, né, essa roda gigante do Bahia nesse começo de temporada, isso possa mudar. O Bahia possa ter mais consistência, organizar seu melhor futebol. E, claro, a Sul-Americana é um espelho para o Bahia fazer uma campanha, entendeu? E crescer na competição.
É isso aí, procurar fazer pontos, vencer logo nesse jogo aí, porque no grupo tem também o Independente, né, da Argentina, o super campeão aí.
Esse aí é diferente, esse é o Rei de Copas, né?
É.
Então esse é o maior vencedor, né? Então esse é um adversário muito diferente, muito contundente, é um clube forte do futebol da Argentina.
Dia 20 de abril também vai jogar Atlético Paranaense e o Alcas do Equador. O Ceará, dia 21, enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia. Teremos também o Bragantino enfrentando, dia 22, o Tolima da Colômbia. E o Corinthians também no mesmo dia enfrenta o River Plate aí do Paraguai, Zé Maria.
É uma expectativa principalmente com relação a esse elenco, né, do Bragantino. É um elenco muito jovem. Fez um campeonato brasileiro muito diferente, com muita qualidade técnica. De repente, o Bragantino pode crescer nessa competição, nessa Copa Sul-Americana. O Corinthians, Marcos, é aquele futebol amarrado, né? Preso, né? Time acostumado a vencer pelo placar mínimo, né? Joga dando prioridade para seu sistema defensivo. Vamos ver como o Corinthians vai se comportar nessa competição da Copa Sul-Americana.
Pois é, e tem aquela dúvida porque Grêmio e Santos estão ainda disputando a pré-Libertadores, então é provável que um dos dois aí, o Grêmio Del Valle, claro, enfrente o La Equidad da Colômbia, dia 22. O Grêmio começou perdendo, mas tem um jogo de volta, né, Zé?
Começou perdendo com um elenco desfigurado, né, com o Del Valle. Aliás, o Grêmio não teve nem como se preparar, fazer uma logística para esse primeiro jogo da Copa Libertadores, entendeu? O jogo ia acontecer em Quito, de repente mudou, quando o Grêmio já estava no Equador, e aí foi trocado, acabou acontecendo esse duelo lá no Paraguai. E o Grêmio foi um Grêmio desfigurado, né? E tem problemas, porque continua com Jeromel e Kahneman, os dois zagueiros titulares, entregues ao departamento médico. A gente não sabe como vai ser o Grêmio nesse jogo de volta com relação a esse duelo com o Independente Del Valle. Já o jogo do Santos,
sim,
o Santos fez um placar fora de casa, né?
Sim.
Venceu o jogo, joga esta semana, partida programada aí para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Eu acredito que o Santos possivelmente vai eliminar, sim, vai consolidar sua presença na fase de grupo da Copa Libertadores da América e encaminhar o São Lourenço, seu adversário, para a Copa Sul-Americana.
Verdade, tudo indica, né? O
tudo
Santos
indica,
fez um...
porque o futebol não é fácil, né? Não é esse caminho, entendeu? O futebol não é uma coisa previsível, né, Marcos?
Sim,
então,
sim.
Então, perceba ontem, né, nessa decisão dessa Recopa, né, em determinados momentos a gente tinha a impressão que a partida já estava encaminhada para o Palmeiras conquistar um título. E nada disso se consolidou, porque o Diego Alves acabou pegando 3 pênaltis, né? Isso a gente vai comentar mais tarde, nesse grande jogo de ontem, uma partida de alto nível técnico, né? Mostrando efetivamente que Flamengo e Palmeiras são duas das principais, se não as duas melhores equipes do nosso futebol.
Verdade. 6:16 e a gente segue em frente.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
A Conmebol também divulgou hoje os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores deste ano. A primeira rodada está marcada para o dia 20 de abril. A última tem previsão para ser disputada em 27 de maio. O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Internacional, dia 20, contra o Always Ready da Bolívia, às 7:15 da noite em La Paz. O Santos também pode atuar no mesmo dia e horário se passar pelo São Lourenço na fase prévia. O Peixe encara em casa o Barcelona do Equador. É bem provável que o Santos, como você falou, continue na Libertadores e faça esse jogo contra o Barcelona, hein, Zé?
E vai ser um adversário, entendeu? Onde o Santos tem muito melhor qualidade técnica do que a equipe do Barcelona. Estamos falando do Barcelona do Equador, que é um Santos que não teve nenhuma dificuldade no primeiro jogo enfrentando uma equipe argentina como o São Lourenço, né? De muito melhor qualidade do que o Barcelona. Então eu acredito, eu estou apostando muito. Agora, é até possível que uma permaneça na Copa Sul-Americana e o outro representante, possivelmente o Grêmio, que está com muitos jogadores machucados, já perdeu a primeira partida, possa iniciar sua temporada esse ano na Copa Sul-Americana, o que não é uma coisa normal para o futebol do representante gaúcho, não. O Grêmio tem uma história muito bonita, muito diferente, muito iluminada no futebol sul-americano, na Copa Libertadores da América, mas o começo foi um começo cheio de muitas dificuldades.
Pois é, ainda no dia 20 de abril, o Flamengo visita o Vélez Sarsfield às 9h30 da noite na Argentina e o São Paulo enfrenta o Sport Cristal do Peru em Lima, Zé Marinho.
Olha, grande parte da imprensa nacional tem colocado que o Flamengo caiu no grupo da morte. Eu não sei, Marcos, como comparar o grupo da morte depois de ver um futebol que o Flamengo jogou ontem. Né? O Flamengo, sem dúvida nenhuma, não há, é o elenco titular de melhor qualidade do momento do futebol nacional. Não há comparação. Posso até ser que o Palmeiras tenha peças de reposição, tem um banco, por exemplo, de melhor qualidade do que o Flamengo. Mas os 11 dentro de campo, ninguém tem o elenco do Flamengo. Então não vejo como o grupo da morte, não. Só se for o grupo da morte para os adversários do Flamengo. Se o Flamengo jogou o que jogou na manhã de ontem em Brasília, certamente é muito candidato a brigar pelo bicampeonato, ou, perdão, porque venceu em 2019 e o Palmeiras venceu em 2020, mas voltar a pegar em uma taça da Copa Libertadores da América.
O São Paulo, você acha que tem time para brigar pelo tetracampeonato, Zé Marinho?
São Paulo está se preparando, está se qualificando. A tarefa do São Paulo não é fácil. Então, o São Paulo, Marcos, deu preferência em contratar jogadores já experientes, porque o São Paulo tem problemas de dificuldades de caixa. O São Paulo não tem dinheiro. Tem um problema muito sério no meio do caminho. Então, essas contratações do São Paulo têm sido contratações diretas, a maioria delas sem luvas, entendeu? É aproveitando mesmo a ocasião. Agora, o trabalho que está sendo feito no São Paulo, pelo menos no jogo que eu vi do São Paulo, em que o São Paulo deu um passeio no reinício do Campeonato Paulista, a gente percebe que já é um São Paulo muito diferente daquele São Paulo do Fernando Diniz. Esse São Paulo que está aí é um São Paulo mais maduro. Eu diria que é um São Paulo que está sendo preparado para as grandes conquistas, né? E o São Paulo vai ter a oportunidade de já mostrar o seu melhor futebol agora no Campeonato Paulista, servindo aí para que o seu treinador possa observar e colocar as melhores peças no campo de jogo.
Pois é, já dia 21 deste mês, o Atlético Mineiro estreia diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, às 7 da noite.
Ai, coitado do La Guaira, né? Vai pegar um time muito forte tecnicamente.
Apesar de ter perdido para o Cruzeiro no estadual.
Cruzeiro, mas isso é significa uma rivalidade muito grande.
É um clássico, né?
É um clássico, né? E o clássico completando 100 anos. Imagine o clássico completando 100 anos, né? O Ailton foi muito feliz naquele lance que acabou definindo. E ficou barato, Marcos, porque houveram um outro lance que a arbitragem não marcou, de uma penalidade muito clara em favor também da equipe do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro venceu pela rivalidade. O Atlético está qualificando, está preparando a sua equipe. Jogadores estão esses jogadores nunca jogaram juntos antes, né? Então é uma equipe que precisa ainda de entrosamento. Claro, o Campeonato Mineiro está servindo exatamente para o Atlético se qualificar melhor, entendeu? Quando esse time der líder, pode ter certeza de que teremos um Campeonato Brasileiro muito diferente, com Atlético, com Flamengo, com Palmeiras, equipes que investiram, né, muito exatamente para buscar o título da competição.
Pois é, nesse mesmo dia 21, Zé, também pode ser a estreia do Grêmio, caso ele passe pelo Independente Del Valle, o que eu não acho uma tarefa difícil não, viu? O Grêmio tem time,
não, né? Não é uma tarefa difícil, mas o problema é que o Grêmio tem um elenco na conta do chá. O elenco do Grêmio é um elenco, Marcos, muito pequeno, porque tem muitos jogadores da base do Grêmio. E esses jogadores não têm experiência, né? Esses jogadores, é muito diferente você necessitar de um jogador já entrando para decidir numa Copa Libertadores da América. Não é brincadeira, não. Então, no meu entendimento, esses jogadores que estão machucados significam muita qualidade técnica, principalmente ali na defesa do time do Grêmio. É um Grêmio, nesse momento, muito enfraquecido no seu sistema defensivo. Mas pode, sim, se recuperar. Entendeu? Tem qualidade para isso. Pode se recuperar.
Gol fora é critério, Zé Maria?
Gol fora é critério. Bela pergunta. Eu, sinceramente, confesso a você que ainda não atentei para esse detalhe. Entendeu?
Procurar ver. Mas se for, o Grêmio está com um pezinho lá, né, na Libertadores.
Porque já teria marcado, né, um gol, né? Por sinal, o Grêmio dominou o jogo. O Grêmio, no primeiro tempo, foi um Grêmio muito soberano. Fez 1-0, né, com o Diego, que é um jogador de muita qualidade técnica, um jogador muito diferente do time do Renato Portaluppi. Mas no segundo tempo coincidiu com a expulsão do Juan. Já estava sem os dois jogadores, os dois zagueiros titulares. O Juan, que é zagueiro, né, revelado pela base, acabou cometendo um pênalti, sendo expulso, e ali abriu, né, toda uma história em que o Del Valle aí cresceu na competição com um jogador a mais, acabou construindo a vitória. Mas esse jogo em Porto Alegre pode sim ser o jogo da recuperação do time do Grêmio.
Beleza, e a gente fala mais de Libertadores, né? Teremos aí no mesmo horário o atual campeão Palmeiras, que estreia fora de casa contra o Universitário do Peru, lá em Lima, Zé Maria.
E estreia como um grande favorito. O Palmeiras perdeu o título para o Flamengo, entendeu? Uma coisa muito natural, muito normal. Qualquer dos dois poderia ter conquistado esse título da Recopa ontem. São dois elencos muito qualificados do nosso futebol. Palmeiras tem ainda essa semana uma decisão da Recopa Sul-Americana, entendeu? Conquistando a Recopa Sul-Americana, essa Recopa com o Flamengo vai ser esquecida, né? E aí o time segue em frente, tem um plantel muito qualificado. Eu tenho certeza de que o Palmeiras tem tudo para fazer. Aliás, poderíamos ter uma Copa Libertadores em alta intensidade, não só com o Palmeiras, mas com o Palmeiras, com o Flamengo. Quem sabe, né, se de repente o São Paulo não cresce na competição, conhece a intimidade de uma competição sul-americana como a Copa Libertadores da América, entendeu? Tem um treinador também que conviveu, né, como atleta e agora como dirigente, como área técnica, está orientando o time do Morumbi. Eu tenho muita esperança de que São Paulo possa reconquistar a confiança desse plantel que está aí se preparando, principalmente para a Copa Libertadores da América.
Pois é, dia 22 de abril, o Fluminense faz seu primeiro duelo na Libertadores contra o River Plate da Argentina às 7 da noite no Maracanã.
Muito cruel,
um,
né,
teste tanto, né?
Já começar uma Copa Libertadores enfrentando um gigante sul-americano, né? O River Plate. O Fluminense é um time recheado de garotos, né? Meninos revelados na base de Xerém, jogadores que vêm dando resultado. Ontem, aliás, nós tivemos a oportunidade de ver um dos gols mais bonitos, né, por um desses meninos, revelados pelo Fluminense, na vitória do time do Fluminense pelo Campeonato Carioca. Então, eu diria que é um grupo que tem alguns jogadores veteranos, né, para dar experiência a esses meninos. O Fred já marcou o seu gol de número 400, mas, sinceramente, contra o River, no meu entendimento, vejo o River Plate como favorito para já abrir essa Copa Libertadores no Rio, no Maracanã, né? E, quem sabe, já conquistando nessa abertura de Copa Libertadores da América uma vitória, porque é uma equipe que já joga junto há muito tempo. Já tem um treinador também, já há alguns anos, né? A área técnica ali do River. E o Fluminense é uma equipe que saiu do campeonato brasileiro, fazendo um campeonato com intensidade, um campeonato diferente, mas é um time ainda muito jovem, com muitos jogadores, muitos meninos da base de Xerém.
É isso aí, a gente agora segue em frente, vamos falar da Copa do Nordeste, porque a fase de grupos terminou, já temos os classificados aí para as quartas de final, e vamos começar por baixo na tabela, né? Os jogos que aconteceram no sábado, Santa Cruz recebeu o Botafogo, um jogo à parte, né? E aí o Botafogo venceu por 1-0, Zé Marinho.
Esse era um jogo morto, né? Um jogo que ambas as equipes já estavam eliminadas. O Santa Cruz terminou a competição com a proeza de realizar a pior campanha dos 16 clubes distribuídos nos dois grupos da Copa do Nordeste. Um resultado muito ruim da equipe do Santa Cruz, né? O futebol pernambucano, a gente percebe que tem problemas nesse começo de temporada, né? E o problema é financeiro. As duas principais equipes, né? Como Santa Cruz, o clube de maior torcida do time de Pernambuco, né? Como o Sport do Recife também, são equipes com muitas dificuldades nesse momento, tanto no campeonato pernambucano, como se evidenciando também essa primeira fase da Copa do Nordeste.
Pois é, tivemos também o CRB recebendo a equipe do Altos, né? As duas equipes terminaram em seus respectivos grupos em terceiro lugar e acabaram empatando no jogo no Rei Pelé 1-1, Zé Marino.
Olha, foi um empate jogando em casa, mas o CRB jogou com regulamento debaixo do braço, né, Marcos? Uhum. Não podia, o Altos, entendeu? Não era um adversário qualquer, acabou se classificando também. Aliás, esse empate classificou os dois.
Sim, sim.
E por coincidência, serão, na próxima fase, quartas de finais, os dois que vão ser adversários dos dois clubes baianos. Mas eu diria que o CRB, dentro de casa, jogou com o regulamento debaixo do braço.
Verdade. O Sampaio Corrêa recebeu o CSA no Castelão e também empataram, só que sem gols.
E um resultado interessante para o Sampaio não começou bem na Copa do Nordeste, foi se recuperando na competição, acabou se classificando.
O CSA também, os dois em quarto lugar.
Também estão aí entre as oito melhores equipes, né, do futebol nordestino, entendeu? Vamos ver, nessa próxima fase, quartas de finais, a gente lembra que agora é um mata-mata do Nordestão, é jogo único, entendeu, Marcos? Então, a situação é muito diferente nessa nova fase, nessas quartas de final da Copa do Nordeste.
O 13 recebeu o Sport no Amigão e empataram também 2-2, Zé Maria.
Exatamente. E esse resultado acabou eliminando os dois, né? Não passou nem o 13, o Sport já estava eliminado, também fazendo uma campanha muito ruim do Grupo B. O Grupo B do Campeonato do Nordeste, quer dizer, são equipes que, como começaram a competição, terminaram também. Uma competição sem brilho, né? E o Sport do Recife, por ser um clube integrante do futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, esperávamos, né, um outro comportamento do time do Sport. Então, isso é um sinal evidente de que vem aí um Sport muito enfraquecido disputar um campeonato brasileiro. Precisa abrir os olhos, senão vai ser um dos candidatos dentre os quatro rebaixados para a Série B, agora em 2021.
Pois é, o 13, que não conseguiu fazer o seu dever de casa, deixou a vaga aí no Grupo A para o Sampaio Correia, Zé Marinho.
É, o Sampaio se classificou, o Sampaio que já tem uma história, né, de conquista dessa mesma competição, da Copa do Nordeste, né? Não teve um começo de muito brilho, não. Mas conseguiu se classificar, Marcos. Então está inserido a próxima fase da Copa do Nordeste, né? Entre as 8 melhores equipes, né? Ceará, Sampaio, Bahia, CRB, Fortaleza, CSA, Vitória também. Louvável o time aí do Rodrigo Chagas, porque a gente sabe que o Vitória não teve nenhuma contratação de peso para Campeonato Baiano, muito menos para a Copa do Nordeste. É um elenco que disputa as duas competições e o Vitória não tem decepcionado, não. Muito pelo contrário, tem sido até surpreendente a campanha do Vitória na Copa do Nordeste. A partir dessa semana vai voltar a normalizar seus jogos, tem jogos muito atrasados no Campeonato Baiano, mas enfim, é um Vitória, entendeu? E venceu, entendeu? Muito mais do que perdeu, entendeu? Nas duas competições nesse início de temporada.
Pois é, o Sampaio, que você lembrou bem, foi campeão recente da Copa do Nordeste, vai enfrentar o atual campeão nas quartas de final, porque o Ceará aplicou um 3-0 no Salgueiro, né?
Ceará e Sampaio Correia, Marcos. Esse é o primeiro duelo dessa Copa do Nordeste. A gente lembra que agora é quartas de finais. Vejo que o time do Ceará, eu tive a oportunidade de acompanhar a vitória diante do Salgueiro, né, por 3-0. Foi um Ceará, entendeu, muito forte, praticando um futebol muito lúcido. Eu gostei muito do time do Ceará. Esse time do Ceará é candidato, sim, a brigar por mais um título da Copa do Nordeste. A gente lembra que dessas 8, né, vamos conhecer os 4 semifinalistas, né, e também em jogo único, serão formadas da seguinte forma: o vencedor do duelo de Ceará e Sampaio Correia, quem se classificar, pega as semifinais o vencedor de Vitória e Altos, né? Então, o clube também que avançado do duelo de Bahia e CRB, duela contra o classificado de Fortaleza e CSA. Na final, os duelos serão de ida e volta, e a decisão está agendada, sim, para 8 de maio. Bahia agora só na grande final da Copa do Nordeste, os dois representantes da Bahia, entendeu, fizerem uma campanha muito forte nessas quartas de finais e nas semifinais da competição.
Pois é, no sábado o primeiro jogo aí, quer dizer, foi no mesmo horário, mas o primeiro de 4 de julho, melhor dizendo, recebeu Vitória lá no Lindolfo Monteiro, no Piauí, empataram em 1-1, melhor para o Vitória, que conseguiu essa classificação, né?
O 4 de julho até fez 1-0. Mas o Vitória não decepcionou, não. O Vitória apertou muito, criou muitas oportunidades. Chegou ao gol do empate por pouco, né? Sairia do Piauí, né, com mais uma vitória muito expressiva. O resultado acabou premiando o time rubro-negro, que decidiu, de qualquer maneira, decidiu fora de casa. Esse time, o 4 de julho, ele não se classificou, mas ele deixou uma imagem positiva.
Sim,
né?
Gostei.
Disputando pela primeira vez uma Copa do Nordeste com resultados, entendeu, interessantes, né, Marcos?
Verdade. E tivemos aí o Bahia, que em Pituaçu recebeu o ABC, começou perdendo, mas conseguiu uma virada, Zé Marinho.
Conseguiu uma virada depois de estar perdendo por 1-0. Aliás, o gol do time do ABC surgiu numa falha do sistema defensivo do Bahia. E o Bahia chegou ao gol de empate e chegou também ao gol do Vitória, né? Ao gol no estreante de mais um dos gringos, né, do futebol sul-americano.
Oscar Ruiz.
Marcando e consolidando. Ele, com 2 minutos em campo, ele já estava marcando o primeiro gol com a camisa do time do Bahia. Eu entendo que o Bahia, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, é dos clubes da Série A do norte e nordeste do país, aquele que tem a maior folha, é a folha do Esporte Clube Bahia. Muita gente imaginava que era o Ceará. Longe disso, o Ceará entendeu? Não tem folha perto do investimento do time do Bahia, não. Então é um Bahia que pode crescer na competição, vai enfrentar o CRB, clube integrante da segunda divisão do nosso futebol, tem tudo para passar de fase e chegar às semifinais, brigando aí por mais um título da Copa do Nordeste.
Agora, na sua vasta experiência no esporte, no futebol, Zé Maria, você viu uma estreia tão positiva quanto a de Oscar Ruiz, que ao entrar em campo no primeiro toque, de poucos segundos de jogo, marcou gol.
Marcou gol. Quer dizer, jogador que tem luz própria, né, Marcos? Isso no futebol a gente chama de luz própria, né? É o jogador diferente, entendeu? Que a bola procura muito o jogador, a realidade é essa. É um jogador que pode, se ele jogar o que o Ramírez, né, vinha jogando no time do Bahia, até ter aquela contusão grave, pode ter certeza de que ele vai ter espaço para crescer no elenco do time do Bahia. Aliás, o Bahia já aprendeu. O caminho é o futebol sul-americano. Entendeu? Esse que quer renovar com jovens valores, né, dentro de uma realidade do próprio Sport Clube Bahia, o caminho está aí, ó, acompanhando de perto o futebol sul-americano.
Pois é, quartas de final então da Copa do Nordeste, os jogos definidos, faltam as datas, né? Ceará contra Sampaio Correia, Vitória enfrenta o Altos, Fortaleza o CSA e o Bahia o CRB, Zé Maria.
É isso aí. E a CBF deve, neste início de semana, confirmar as datas de 17 e 18 de abril para esses quatro jogos, né? Nesses quatro jogos, reunindo essas oito equipes, nós vamos conhecer as quatro melhores. E as quatro melhores depois vão para umas semifinais, para a gente conhecer, então, as duas finalistas que vão decidir esse título da Copa do Nordeste. Eu acho que seria um sonho, entendeu, para o futebol da Bahia, um sonho maravilhoso, né? Se tivéssemos, por exemplo, a coincidência de ter Bahia e Vitória decidindo essa Copa do Nordeste.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações no Gabriela Esportiva, 6h39.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já de volta aí falando do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, tivemos aí a nona rodada. Parte da nona rodada, porque falta um jogo, né, que vai acontecer na quinta-feira, dia 15, o clássico Flamengo e Vasco. Tivemos o Macaé recebendo o Resende aplicou um 3-1, Zé Maria.
É um resultado expressivo do time do Resende, venceu o Macaé 3-1, né? O Resende, que está ali na sétima posição, ainda, né, longe de uma posição que possa garantir uma classificação, uma próxima fase. E o Macaé, que faz a pior campanha do futebol do Rio. Nesse momento, é o lanterna do Campeonato Carioca, com apenas um ponto ganho.
A Portuguesa não quis saber, né, do Bangu aí, aplicou um 5-1, está lá em terceiro lugar na tabela, Zé.
O campeonato da Portuguesa já é um campeonato diferente. A gente já diria que a Portuguesa faz um campeonato carioca com intensidade, né? Tem 17 pontos ganhos, Marcos. Quer dizer, pontuação que nem Fluminense ainda tem, que nem Botafogo tem, nem Vasco da Gama tem. Só o Flamengo supera a pontuação da Portuguesa. A Portuguesa está fazendo um campeonato diferente. O campeonato carioca venceu e é candidato. É um clube candidato a chegar na fase especial entre os reunindo os quatro melhores do futebol do Rio.
Pois é, o Voltaço recebeu o Botafogo lá no Raulino de Oliveira e empatou em 2-2, retomando a liderança por enquanto da competição, Zé.
Retomou momentaneamente, né, porque por causa desse ponto conquistado no empate em 2-2 com o time do Botafogo. O Flamengo caiu para a segunda posição, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Na quarta-feira, o Flamengo fecha essa nona rodada enfrentando o Vasco da Gama, Flamengo e Vasco, né? Ainda bem que o Flamengo foi campeão ontem, né? Da Recopa, né? Da Supercopa, para chegar mais relaxado desse jogo da quarta-feira. Mas, enfim, Volta Redonda faz também um campeonato diferente, um campeonato muito positivo. A gente percebe, Marcos, que o time do Volta voltou a praticar um bom futebol diante do Botafogo. Deve ter esquecido aquela derrota para Juazeirense, a eliminação da Copa do Brasil. Então, é um Volta Redonda brilhando no Campeonato Carioca 2021.
Pois é, o Madureira recebeu Boa Vista e empataram em 0-0, Zé Maria.
É, resultado que não ajudou nenhum dos dois, né? Madureira ficou ali na sexta posição com 12 pontos, né? O Boa Vista na nona posição com 10 pontos ganhos, quer dizer, um empate muito ruim para as duas equipes nesta nona rodada do Campeonato Carioca.
O Fluminense recebeu Nova Iguaçu no Maracanã, venceu bem, venceu por 3-1, né?
Venceu muito bem, venceu jogando e mostrando o futebol dos meninos de Xerém, né? O Kaique, né? O João Kennedy, né? O veterano Fred também marcou o seu gol de número 400, não é brincadeira não. Então é um Fluminense, né? Recheado aí de jogadores jovens, entendeu? E que tem, na experiência do Fred e do Nenê, seus jogadores, entendeu? Que dão suporte para esses meninos do time do técnico Roger.
Pois é, o que esperar então para o jogo, o clássico entre Flamengo e Vasco por essa rodada aí, Zé?
Flamengo muito favorito, Marcos. Não há como negar isso. A torcida do Vasco precisa entender que o Vasco é um time em formação, é um time que ainda está com uma cara nova, com uma renovação absurda no seu elenco. Não mudou uma peça. O Vasco mudou, tem quase 80% do elenco do Vasco para essa realidade agora de campeonato brasileiro. Enquanto o Flamengo fez uma pré-temporada exclusiva para os seus jogadores mais especiais, para os chamados titulares do Flamengo. O Flamengo ontem já finalizou a que ponto está o elenco do Flamengo. Então é um Flamengo muito favorito. Claro que esses meninos do Vasco estão tendo que foram campeões na Copa, na Copa que o Vasco sub-20, que o Vasco conquistou, entendeu? Muitos jogadores foram promovidos, o Gabriel Peck é um deles. Esses meninos estão adquirindo experiência ainda, entrosamento, quer dizer, o Marcelo Cabo talvez seja o treinador do Rio de Janeiro que tenha mais dificuldade dentre os dois elencos renovados, com o Vasco com um novo elenco, o Botafogo também com um novo elenco, mas enfim, é um Vasco ainda em formatação. Então, no meu entendimento, no jogo de quarta-feira, às 21 horas, é um Flamengo ainda mais favorito, porque, principalmente, né, se o Flamengo utilizar o seu time titular, que ontem conquistou mais um título importante da Supercopa do Brasil.
Verdade. Falar desse jogaço aí da Supercopa que valeu o título ao Flamengo. Mais um jogo bem disputado, empate no tempo normal em 2-2, Zé Maria. E tanto foi definido nos pênaltis, né?
Sobrou qualidade no jogo de ontem, Marcos. Eu posso definir o que eu observei desse empate de 2-2 e depois na decisão também das penalidades, né? O Diego Alves pegou 3 pênaltis.
Esse brilhou.
E foi decisivo no bicampeonato do Flamengo. Os 2 pênaltis defendidos pelo Everton não foram suficientes para dar o título ao Palmeiras, né? O Flamengo, com seu time principal, tem jogadores mais espetaculares que o time do Palmeiras. Isso é real. Rafael Veiga, na minha opinião, foi o grande nome do elenco da Academia do Futebol, com direito a golaço. E Felipe Luiz, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo no duelo de ontem. O Felipe Luiz, como ala, jogou demais, né? Colocou bola na trave, deu azar que perdeu o seu pênalti também, mas acabou não fazendo falta ao time do Flamengo. Então, o Flamengo, que procurou mais o gol, aliás, a bola estava temendo em não entrar, né? Houveram lances assim espetaculares, com o goleiro Everton, em uma delas chegou a beijar a bola, que a bola bateu na trave e voltou nas mãos dele. Em uma outra situação, ele com uma única mão segurou a bola já em cima da linha, né? Então foi um Flamengo muito ofensivo, que buscou o resultado no tempo normal, né? O Palmeiras conseguiu um empate no lance em que o Rony, que é um jogador de velocidade, acabou levando vantagem diante do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não teve alternativa, já havia segurado pela manga da camisa, acabou cometendo a penalidade. Mas nas cobranças dos pênaltis, entendeu? Os jogadores fizeram a diferença, né? Os meninos do Palmeiras sentiram a responsabilidade. Gabriel Menino perdeu penalidade, Danilo perdeu penalidade, o Mike perdeu penalidade, mas eu diria que eles não perderam penalidade, não. Eu diria que o Diego Alves foi soberano, né? Goleiro acostumado a defender pênaltis de Messi, de Cristiano Ronaldo, do próprio Neymar. Então, meu amigo, o Diego Alves justificou a renovação de contrato, entendeu? É um especialista na posição. Então, os 11 do Flamengo são 11 de muita qualidade técnica. Aliás, no jogo de ontem, Marcos, eu esperava mais o rendimento do Everton Ribeiro. Na minha opinião, esteve longe, né, de praticar o futebol diferente que o Everton tem. Pelo menos naquele jogo de ontem, o Everton poderia ter sido uma peça muito diferente. Mas um Flamengo muito forte no campo de jogo, no futebol às 11 da manhã, que não é brincadeira não, entendeu? Mas foi um jogo que sobrou qualidade técnica. Nossa, se todos os jogos na TV tivessem a qualidade do jogo de ontem, as partidas seriam muito mais interessantes, né, da gente poder ver, porque foram duas equipes muito especiais. Essas duas equipes vão brigar nesse Campeonato Brasileiro e nessa Copa Libertadores da América também.
Pois é, só confirmando aí que o jogo do Clássico Carioca, né, entre Flamengo e Vasco foi remarcado de quarta-feira para quinta-feira às 19h, então a pedido do Flamengo, Zé Marino.
Melhor para o Vasco, ganha mais um dia para se preparar, precisa se preparar muito, porque a parada é muito indigesta. Então, pode ter certeza, se o Flamengo pediu a mudança de quarta para quinta, é um Flamengo com elenco titular. É o elenco que jogou ontem, certamente vai ser o elenco que o Rogério Ceni vai estar escalando. Eu queria só colocar, Marcos, que houve um lance na partida que nos deixou uma impressão que talvez sirva aí para o Rogério Ceni repensar essa ideia da improvisação, né, de um volante como zagueiro. Aquele lance do primeiro gol, né? O Rafael Veiga passou com elegância, né, pelo William Arão, e com certa facilidade. Então, o Flamengo vai estar disputando Copa Libertadores da América. O elenco do Flamengo merecia ter pelo menos um jogador da posição, né? Um zagueiro, né? Não está improvisando o jogador, porque, no meu entendimento, esse é um detalhe. A melhor defesa do Flamengo é o ataque do Flamengo, né? Então, o Flamengo ainda precisa ter um zagueiro, pelo menos mais um zagueiro, entendeu? Para dar segurança no seu sistema defensivo.
Falar em detalhe, durante a partida, não acompanhei toda, que eu estava na rua, mas eu vi um lance para o Palmeiras, que veio o atacante pela direita, entrou na grande área, e aí foi Fominha, chutou, não viu dois companheiros do Palmeiras esperando cá. Então são lances desses aí que são decisivos, né?
Decisivos, é a mentalidade do jogador. É por isso que a gente coloca, olha, elenco titular, elenco por elenco, ninguém tem a qualidade do elenco do Flamengo. Vejam o que Arrascaeta fez ontem. Aliás, foi escolhido o melhor jogador dessa Supercopa de ontem. Jogador muito inteligente, entendeu? No primeiro gol, por exemplo, ele trabalha. O Marcos Rocha, que é um lateral, no meu entendimento, é uma posição já carente do time do Palmeiras, deu espaço para ele, ele entrou, ó, limpou a jogada e finalizou no canto diferente, onde o Everton não esperava. O Everton ficou, não teve nem reação àquele gol do Arascaeta. Então isso tudo é a qualidade do jogador, né? O jogador diferenciado, né? O Flamengo tem um time muito diferenciado. Ninguém tem um elenco titular 11 em campo. Ninguém tem um elenco que o Flamengo tem, gente. Essa é a realidade. É difícil ter um elenco, entendeu, tão forte tecnicamente como tem o time do Flamengo. Perceba isso, que o Flamengo sente dificuldade às vezes no banco. Talvez o Palmeiras hoje tenha um banco de reservas melhor que o banco do Flamengo, mas o Palmeiras não tem os 11 que o Flamengo tem. Os titulares são jogadores espetaculares.
Ok, faltando 2 minutinhos para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar rapidamente da 7ª rodada do Campeonato Baiano, Baianão Série A. Tivemos uma partida no domingo ontem. A Juazeirense recebeu o Nirbe no Adalto Moraes. Fez o dever de casa 1-0, vencendo a forte defesa do Nirbe, se distanciando mais na liderança, hein, Zé?
E a Unirbe continua com 7 pontos. A mesma pontuação quando o Laelson Lopes saiu, né, do comando técnico. Né? Uhum. O time não cresceu. A gente percebe que os jogos foram acontecendo, que a Unirbe ali foi caindo de posição. Nesse momento é o 7º, com apenas 7 pontos, que era a pontuação da época ainda do Laelson Lopes. A Juazeirense, quando o time está numa fase diferente, positiva, tudo dá certo, Marcos. Na cobrança de um escanteio, aconteceu um gol inusitado. O cidadão não deixou a bola nem cair no chão. No ar mesmo, ele finalizou, fez um desses gols de muita boa qualidade, entendeu? Um gol muito bonito, que acabou definindo o resultado de ontem. Então, a Juazeirense foi muito superior ao elenco do Nirvi ontem no Adalto Moraes. Nesta quarta-feira, teremos apenas mais uma partida atrasada. Vitória enfrentando a equipe do Docimel. Sobre o Docimel, eu queria colocar que hoje saiu um trabalho publicado pelo professor Marcelo Monteiro. Ele analisou, depois do jogo de ontem da Juazeirense, 71,1% dos jogos já foram realizados nessa primeira fase. Então, o trabalho do professor Marcelo Monteiro diz que a Docimel tem hoje uma chance real de 59,1% de rebaixamento. O segundo clube, na sequência, é o Fluminense de Feira, com 37,5%. A Juazeirense, Marcos, já está classificada para as semifinais do Campeonato Baiano. Chegou na primeira posição com 16 pontos. Na segunda posição tem o Atlético de Alagoinhas com 12, o Bahia de Feira é o terceiro também com 12, e o Bahia da capital é o quarto com 9 pontos conquistados, são os 4 primeiros. E na parte de baixo da tabela é a Docimel, na lanterna, com 3 pontos, o Fluminense tem 5 na 9ª posição, Vitória é o 8º, mas com muitos jogos que foram adiados, essa realidade do Vitória não reflete, entendeu, o momento, né? Porque o Vitória foi uma equipe que teve que estar adiando seus jogos por causa de compromissos da Copa do Nordeste e também porque alguns clubes do Campeonato Baiano tiveram problemas com a infecção da Covid-19. Mas eu diria que o Vitória tem condições de chegar forte na parte de cima da tabela e quarta-feira é muito favorito nesse jogo lá no Manuel Barradas Carneiro diante da equipe do Docimel.
É isso aí, vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva dessa segunda, Zé.
Muito bem, Marcos, agradecendo a participação de todos. Amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva. Se cuidem, boa noite.
Boa noite, grande abraço para você, um abraço para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.